Viva Sobre Carris, hoje deixem-me partilhar convosco que é um feito histórico. Há cerca de 3 anos começávamos o podcast, no início de setembro de 2020, aquele ano da pandemia, enfim, já passou, mas é a primeira vez que estamos no estúdio do Jornal Público em Alcântara, Lisboa, com vista para o Tejo e para o Comboio da Ponte. Mas é a primeira vez que estamos os três presencialmente a gravar em estúdio. Por isso, viva Carlos Cipriano, viva Diogo Ferreira Nunes, bem-vindos.
Olá, olá.
Hoje temos muita coisa para falar porque, efetivamente, a atualidade ferroviária não parou com este verão e não há silly season em relação aos comboios e à ferrovia no geral.
Quer dizer, a questão é que a realidade é muito silly. É cada vez mais silly. O problema é esse, Ruben. É isso que nós vamos vendo no verão, no inverno, no outono, em qualquer estação.
E um dos grandes problemas, Diogo, é que apesar do discurso público e político ser muito favorável à ferrovia, depois o que acabamos por nos aperceber no terreno, é que as coisas não estão tão bem como o discurso político pode fazer querer parecer. Isto porque, por exemplo, ao Oeste, o Carlos Cipriano é quase o nosso enviado especial à Liga do Oeste, sempre um olhar muito atento ao que se passa por lá, mas também no Algarve, no Norte, têm havido supressões constantes, umas por avarias de material circulante, outras também por causa de falta de revisores. Voltámos a ter uma falta de revisores na CP. Diogo, o que é que se está a passar para voltarmos quase ao cenário de 2017 em que ninguém sabia muito bem se o comboio aparecia, se aparecia a horas, se aparecia limpo? Entretanto, parece que voltaram a fazer as coisas bem e agora voltámos ao mesmo, foi isso?
A questão é como aquele clichê que uma coisa é chegar lá. Chegar lá é fácil. Chegar ao estado do comboio aparece a horas e aparece limpo. Outra coisa é manter esse estado. E para que isso aconteça é preciso estratégia, pulso, influência, organização, que é coisa que tem faltado. E também algum brilho, diria eu. E também, digamos, um toquezinho do governo e aqui e acolá, não é? Porque a dívida da CP continua perdoar. Falavas da questão dos revisores. Supostamente anunciaram há 2-3 meses que iam contratar 70 revisores, mas estão a demorar a entrar, não é? Porque têm faltado. E depois há bilheteiras também que ficam fechadas. Depois é a venda de bilhetes a bordo, só que provavelmente os comboios estão cheios, portanto são menos bilhetes que a CP está a vender, menos receita que está a entrar, não é? E depois, no final do ano, far-se-ão as contas. E o que se passa no Oeste é paradigmático, porque provavelmente também se as obras já tivessem concluídas, não é? A eletrificação da linha se já tivesse feita, certamente não teríamos automotoras da série 592, não é? 592 alugadas à Renfe, e que têm-se avariado, não é? Não há manutenção, não tem sido feita a manutenção devidamente, por culpa também de Espanha, mas o Carlos explicará isso com mais detalhe. E por todo este conjunto de circunstâncias, quem sofre sempre é o passageiro. Porque se o comboio não aparece, depois lá estará um autocarro pronto para ligar Caldas da Rainha a Lisboa em 1 hora, Torres Vedras a Lisboa em menos de 1 hora, se eu preciso. E assim se vai deitando o comboio, meio que consegue transportar mais gente da forma mais ecológica para o lado. E lá está. O discurso é uma coisa, a realidade é descarrila.
Já agora deixa-me partilhar também um dos episódios do meu verão. Normalmente costumo parar sempre ali no restaurante na estação do Ferragudo, que recomendo muito, é bastante bom. E o que aconteceu este ano é um sintoma do que vem acontecendo há muito tempo com as linhas que estão por modernizar. O comboio, o último comboio do dia que ia para Lagos, não havia sinal dele, tinha passado o horário, havia passageiros à espera. Turistas, notava-se claramente que não conheciam a ferrovia em Portugal, passaram 10 minutos, passaram 15 minutos, eles lá se levantavam, olhavam para o relógio, olhavam para os horários impressos em papel, que estavam colados do lado fora da estação, andavam de um lado para o outro, passaram 20, 30 minutos, nada. Resultado, resolveram chamar um táxi e foram de táxi muito provavelmente até Lagos.
Ou do Uber,
sem saber, o que é que se estava a passar. Logo depois, 50 ou 60 minutos, por volta disso, lá chegou o comboio para Lagos. Quem não conhecia, não soube sequer que aquele comboio apareceu. Carlos, isto todos os dias acontece em estações que estão desguarnecidas, em que não há pessoal da IP para dizer o que é que se passa com a circulação ferroviária, e na Liga do Oeste voltou a acontecer diariamente com supressões constantes, em que os passageiros não fazem ideia se o comboio vem, se vem com atraso, se não vem sequer. O que é que está a passar?
Exatamente, por causa disso é que eu titulei a peça que escrevi sobre a Linha do Oeste com Regresso ao Passado na Linha do Oeste. E porque é que é o regresso ao passado? É o regresso a 2018, é o regresso àquele momento em que a CP estava praticamente a ir ao fundo, com supressões diárias em praticamente todas as linhas, e depois de um momento em que se cumpriram objetivos mínimos, e eu cito o anterior presidente da CP, Nuno Freitas, que dizia: o comboio chega, chega a horas e chega limpo. E isso de facto conseguiu-se fazer, mas agora regressou-se ao passado, ou seja, a CP está claramente novamente a afundar-se. O caso da Linha do Oeste é paradigmático. Eu peguei num domingo 3 de setembro em que foram suprimidos 5 comboios, 2 entre Caldas e Torres, entre Caldas e Leiria e entre Caldas e Figueira da Foz, e onde não só os passageiros ficaram nas estações à espera de um comboio que nunca chegou, sem qualquer informação, como a CP, mesmo sabendo que estas supressões eram inevitáveis, porque se deveu à avaria de uma automotora, e já sabia que durante o resto do dia isso iria ter consequências. A CP não precaveu isto e não sequer pôs transbordo rodoviário, o que significa, de facto, um total desrespeito pelos seus clientes. Portanto, temos aqui duas coisas graves, ou muitas mais graves. Quer dizer, primeiro, os comboios não deveriam avariar, é a primeira coisa, não deveriam ter que ser suprimidos por causa disso. Mas uma vez havendo estes problemas, deveria haver a preocupação de se fazer transbordo rodoviário. Ou seja, a empresa não pode deixar as pessoas nas estações e apeadeiros à espera de um comboio que não chega. É verdade também que antigamente as estações estavam guarnecidas, as pessoas tinham informação pelos ferroviários que estavam nas estações, e hoje em dia as estações são deserto. Não há informação nenhuma, não há ferroviários, não há ninguém, e portanto as pessoas acabam de facto por desistir, e quem espera pelo comboio uma vez e ele não aparece, na próxima vez vai optar por outras soluções. E portanto isto é muito grave, porque, como dizia o Diogo, se calhar falta aqui um bocadinho de brio, falta aqui um bocadinho mais de interesse e de pulso na gestão da empresa para que isto não regresse ao passado como já aconteceu. Tenho aqui, contudo, uma nota positiva, que é a AMT, respondendo a perguntas do público, saiu a terreiro e, enquanto regulador, enquanto fiscal da AMT, a Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, não é? Veio dizer que, cito, a ausência de informação da supressão ou atraso de serviços não é admissível num serviço público essencial financiado pelos contribuintes, devendo existir mecanismos de sancionamento contratual mais exigentes, sempre que os motivos sejam efetivamente imputáveis à empresa, o que foi o caso. Portanto, se os operadores começarem a ser multados por desconsiderarem desta forma os seus clientes, talvez a atitude mude.
O problema é que tem que ser pela punição e não um prémio pelo bom comportamento. Tem que ser à lei do chicote, quase, senão... É um bocado masoquista, mas se calhar vai ter de ser à bruta que se consegue encarrilar as coisas.
Já agora, estes atrasos têm-se devido aqui no caso da Linha do Oeste e também no Alentejo e também no Algarve. São, efetivamente, a maior parte dos casos são avarias no material motor, não é? Estamos a falar de automotoras que são velhas, tanto as UDDs 450 no Algarve como as 592 no Oeste têm um prazo de validade que já quase foi ultrapassado. Aliás, o prazo de validade até podia ser quase que eterno, não é? Se houvesse uma boa manutenção e substituição de peças, embora saísse caro. O que se passa é que, no caso das automotoras espanholas, a Renfe é responsável pela sua manutenção, mas, digamos que, adjudica à CP, anteriormente à AMF, a manutenção ligeira. Paga por isso, ou seja, é uma coisa muito curiosa, ou seja, a CP paga o aluguer das automotoras à Renfe, mas a Renfe paga à CP a manutenção ligeira. E de vez em quando faltam peças sobressalentes que a Renfe depois não fornece atempadamente e chegam a estar 4 automotoras paradas em Conto Mil à espera dessas peças. Ora, com a frota assim reduzida, é normal que depois qualquer avaria se repercute com um efeito multiplicador em toda a linha.
Chegou a acontecer esta semana, na linha do Minho Celta, ter de ser feito entre Porto e a fronteira, Valença, com material elétrico, porque já nem havia automotoras a diesel.
E, portanto, a situação é grave e eu não estou a ver a atual administração da CP a encarar este problema de frente. de forma a resolvê-lo. É certo, e como tu disseste, é preciso que o governo ajude um pouquinho, é preciso que o governo também se mexa, que seja sensível a isto, não me parece. Tu há bocado falaste na dívida histórica da CPE, disseste perdoar, eu acho que perdoar não se trata bem de perdoar, aqui não há perdão nenhum, acho que isto é um direito da CPE, não é? Sim. Porque a CPE durante décadas, eu diria que durante 100 anos, foi obrigada a fazer serviço público sem a respectiva contrapartida por parte do seu acionista, e portanto é inteiramente justo que haja um saneamento dessa dívida histórica para que possa competir taco a taco num cenário de liberalização. Mas, mais uma vez, isto foi inscrito no Orçamento de Estado de 2022 e nada se fez.
Já estamos em meados de setembro.
E nada se fez. E, no entanto, isto até nem afeta as contas públicas, porque sai de um lado e vai para o outro. Agora, o que é que se passa aqui que impede que se resolva este problema? É um mistério para mim.
Mas os jovens já vão ter 4 bilhetes para andar na CP. Não vai dar, provavelmente, para conhecer todo o país, mas vão ter 4 bilhetes de borla, hein? Grande prenda, grande prenda.
Agora a questão é, mais uma vez, e a CP vai ser ressarcida por isso?
Ora, aí está.
Ou fica tudo assim mais ou menos metido no pacote do contrato de serviço público? É que 4 bilhetes, milhares de jovens, têm o seu custo. E a CP vai internalizar esse custo? Ou o Estado, quando decidiu esta medida, também inscreveu no Orçamento de Estado compensar a CP por estes bilhetes para os jovens? Se calhar não, se calhar fica tudo no mesmo pacote.
Mas
e mais
resposta...
uma vez temos a CPI a ser obrigada, sim, a fazer serviço público, a obedecer, digamos, ao governo sem a necessária contrapartida.
Mas lá para 9 de outubro, 10 de outubro, teremos uma resposta a isso.
Um novo orçamento de Estado para o próximo ano. O que é certo também é que a informação ao passageiro devia ser uma prioridade maior da CPI. Estou-me a lembrar de outros casos de empresas ferroviárias em que, por exemplo, nos Países Baixos, é possível localizar cada comboio em tempo real e o passageiro, pelo menos, está confortável porque sabe onde é que está o comboio.
E na Noruega também existe uma aplicação da empresa chamada, que é a Barenor, não é? Que é a empresa que gera a rede ferroviária, e numa aplicação móvel eu escolho a estação e vejo, olha, quando é que sai o próximo comboio? Vai sair, não vai sair? Coisa muito básica, diz a linha e tudo.
E curiosamente, a IP não tem nenhum site onde se possa assistir em tempo real à circulação dos comboios. O que é incrível, porque nós, reparem, nós temos o Flight Radar, por exemplo, e outras aplicações que nos permitem ver no mundo inteiro o local exato dos aviões que estão neste momento a voar, com a origem, com o destino, a quantos pés de altura estão, a velocidade, tudo isso, a hora de chegada, tudo ao nível mundial para todos os aviões. E em Portugal a IP não consegue arranjar uma aplicação para que as pessoas possam saber onde é que estão exatamente os comboios naquele momento.
Mas há dois portais onde dá para saber essa informação. Um é o trainstatus.pt e há uma aplicação para, pelo menos para o Android, não tenho a certeza sobre o iOS, os iPhones, que é Traços Comboios, em que a pessoa pode procurar pelo número do comboio ou pela estação e perceber se o comboio vai sair, se não vai sair e quanto tempo de atraso.
Mas são
mas é na base da Carolice.
Exatamente, são iniciativas, digamos, da sociedade civil, quem gosta de comboios e faz tudo isso e presta um bom serviço, mas oficialmente a IP, o gestor da infraestrutura ferroviária, é que deveria ter um site atualizado em que as pessoas a qualquer momento pudessem saber onde é que estão os comboios. Mas eu tenho algumas más experiências de ligar para o número de atendimento da CPE, que ainda por cima é pago. E para além da demora no tempo de resposta, ou seja, ouvimos música e nunca mais somos atendidos, depois também a própria resposta no momento também não é imediata, perde-se muito tempo, fica-se muito tempo à espera de saber o que é que se passa com o atraso de um comboio. Portanto, tudo isto é quase da idade da pedra, é tudo muito amador e faz falta aqui algum profissionalismo.
Se calhar do estrangeiro?
Talvez.
A desculpa que eu ouvi por parte da CP para não implementar um sistema desse foi o medo dos grafiters, que tinham medo que se os grafiters soubessem a localização exata de cada comboio, pudessem atacar esses mesmos comboios, mas teoricamente, se os comboios circularem à hora, é fácil saber onde é que cada comboio está. O problema são as linhas que estão efetivamente desguarnecidas e que não têm sistemas de informação.
Olha, e já que falámos em AIP fazer plataformas e sites, não esquecer que tivemos que ser nós, os três, mais o nosso camarada Rui Barros, não é?
Verdade.
A construir uma plataforma em qualquer ou qualquer pessoa que esteja a ouvir o nosso podcast e não só, pode saber em que estado estão as obras do Ferrovia 2020. Nunca esquecer que essa plataforma está ativa.
Basta procurar no Google a velocidade da ferrovia 2020.
A verdade é que, por vezes, nem a própria IP sabe onde é que estão os comboios, não é? Porque nós temos linhas onde vigora o cantonamento telefónico, em que os cantões, por vezes, são enormes. Nós temos cantões de 50 km. Temos cantões em que, por exemplo, um comboio que saia das Caldas da Rainha para o Lourissal ou para a Leiria não têm nenhuma estação guarnecida e, portanto, ninguém sabe onde é que está o comboio naquele momento.
A CP sabe. A CP, os tablets dos maquinistas têm a localização. A CP sabe onde é que estão os comboios.
A IP é que pode não saber. Sabe só que está entre uma estação e outra. Estará algures ali pelo meio. E, portanto, até pode estar avariado, pode estar parado, mas há momentos em que a IP não sabe, nas linhas onde vigora o cantonamento telefónico, não sabe onde é que estão exatamente os comboios. Que é uma coisa inacreditável no século XXI, não é?
Portanto, é muito essencial esta informação ao passageiro, até porque um passageiro informado estará muito mais tranquilo numa estação à espera do que um desinformado que não sabe se o comboio pode ou não aparecer e precisa de organizar a vida. Posto isto, temos também iniciativas da sociedade civil para aumentar aquilo que é a abrangência do passe ferroviário nacional. Diogo, fala-me sobre esta petição que já está em curso.
Foi o Alexandre Dias que nos enviou um simpaticíssimo e-mail há poucos dias.
Podemos dizer que recebemos os e-mails em comboios@sobrecarris.pt.
Com uma petição para o Passe Nacional Ferroviário, em que o Alexandre defende a inclusão dos serviços interregionais para esta opção, porque há muitas zonas do país. Basta pensar, por exemplo, na linha do Douro, em que dá para ir de regional, se não estou em erro, entre a Régua e o Pocinho, mas não dá para fazer o percurso ao contrário.
Sim, sim,
porque
é verdade.
O Régua-Pocinho tem. Há um comboio que é o último, se não estou em erro, que tem uma classificação de regional, mas depois não há qualquer comboio que faça o sentido contrário com esta denominação.
Exatamente, exatamente.
Ou seja, dá para ir, mas não dá para voltar, o que é um pouco estranho. E também há aquele caso na linha do Alentejo, não é? Entre Beja e Vila Nova da Baronia, não é? Em que só há um comboio de manhã e outro ao final da tarde. E há a questão da linha do Sul, sobre a qual já vamos falar mais daqui a pouco, em que não há sequer comboios, nem regionais, nem sequer interregionais. Portanto, quem quiser seguir de Setúbal para
Tunes.
Para Algarve, exatamente.
Não dá.
Pois, este passe ferroviário nacional tem algumas lacunas. Já no Entre Linhas, o deputado do Partido Socialista José Carlos Barbosa comprometeu-se dentro do grupo parlamentar a alterar aquilo que são os comboios válidos para este passe ferroviário nacional, nomeadamente com o alargamento dos comboios interregionais e também dos urbanos. Esperemos que seja isso que seja proposto para o passe ferroviário nacional valer efetivamente a pena. No fundo, alargar o passe ferroviário nacional a todos os comboios que não tenham reserva obrigatória de lugar.
Exatamente. E para completar a informação, basta procurar petição passe ferroviário nacional e a primeira resposta é precisamente a página no parlamento.pt, onde dá para assinar a petição. O Sobrecarris apoia esta petição. E subscreve.
Diogo, tu também estiveste a fazer as contas e apercebeste que, apesar da procura aparentemente ter aumentado, não é? Porque se olharmos para a rodovia, a oferta aumentou muito nos últimos 20 anos. No que toca à ferrovia, os comboios entre Lisboa e o Porto são os mesmos de há 15 anos. O que
exatamente.
É que se passa?
Lembram-se onde é que estavam em 22 de abril de 2007? O Carlos acho que sabe onde é que estava.
Sim, estaria, pelo menos na véspera, estaria a escrever uma peça que tinha como título Modernização da Linha do Norte não tem prazo de conclusão definido. Isto em 2007. E na altura relatava que tinha havido uma conferência de imprensa da CP para apresentar os novos horários e o público perguntou quando é que estaria concluída a modernização da Linha do Norte e qual seria o tempo de percurso quando essa modernização estivesse concluída. Repito, isto foi em 2007 e cito Castanho Ribeiro, administrador da Refer, disse que a conferência de imprensa era da CP, pelo que seria indelicado responder à pergunta. E Cardoso dos Reis, presidente da transportadora, limitou-se a dizer que a CP quer andar depressa desde que a infraestrutura o permita. E, portanto, houve aqui um chutar para canto por parte dos dois administradores das duas empresas. A modernização da Linha do Norte é uma longa novela. Eu reporto-me aqui também a uma outra peça que eu escrevi em 1999. em que eu dizia que a modernização da linha do Norte, portanto, 3 anos depois de ter começado, já se perspectivava que ia custar mais 63 ou 64 milhões de contos. Portanto, estamos a falar, pouco depois dela arrancar, em custar mais 320 milhões de euros do que estava previsto. E isto porquê? Porque quando, nos anos 90, arranca a modernização, não se previu que se deveria mexer na plataforma. Julgava-se que bastava substituir o balastro e os carris e não se fez a previsão de que era necessário, de facto, sobretudo nas zonas mais junto aos rios, junto ao Tejo, junto ao Mondega, Val Santarém, Mondega, etc., que era, de facto, ir arrancar tudo o que estava por baixo, pôr de novo e fazer uma modernização mais a sério. E, portanto, isso atrasou logo à partida o projeto. Depois, com a Expo 98, decidiu-se construir a Gare do Oriente, que foi uma decisão exterior, na altura, à ACP e à REFER, foi bem-vinda, mas foi exterior e, portanto, isso veio ainda encalacrar mais a modernização da linha do Norte. E depois, claramente, as coisas não correram bem, adotou-se umas interdições de via que não funcionaram, mais tarde alterou-se o método de trabalho e trabalhava só numa das vias e punha-se a outra a circular com ascendente e descendente, com os comboios ascendentes e descendentes na mesma linha. Bom, o que é certo é que estamos a falar de uma coisa que começou em 1995 e que hoje, em 2023, não está concluída.
E o pior, Carlos, é que por volta de 2006-2007, o padrão de velocidade para a renovação da linha baixou dos 200 para os 160 km por hora, com graves consequências para o tempo de viagem. Porque quando se fez esta última grande alteração dos horários, no tal dia 22 de abril de 2007, a partir deste dia a CP aumentou de 15 para 18 as ligações diárias entre Lisboa e Porto. 11 das ligações Alfa Pendular, as outras 7, locomotiva, carruagens do Intercidades. Nesta altura, entre Santa Apolónia e Campanhã, a viagem passou a ser de 2 horas e 44 minutos com o Alfa Pendular e de 3 horas e 9 minutos com o Intercidades. Hoje em dia todos nós sabemos que é mais um quarto de hora por cima disto por causa das obras que acontecem ali em Espinho, Gaia e afins. E qual é que é o grande problema? Nestes últimos 15 anos, quase 16 já, o número de viagens de comboio estagnou. Houve apenas mais uma viagem entre 2013 até 31 de julho de 2020, quando houve o acidente de Soro que deu cabo de um Alfa Pendular, uma unidade foi à vida, de 10 passaram para 9. E, no entretanto, as empresas de autocarros explodiram, no sentido em que a oferta de lugares multiplicou-se. Ao ponto de, neste momento, segundo as contas que andámos para aqui a fazer, a uma sexta-feira, há mais lugares num autocarro do que no comboio. E então vou dar aqui o detalhe. A Rede Expressos, a Flixbus e a Gipsy, contando as viagens entre Lisboa Sete Rios, Porto Campanhã e Lisboa Oriente, Porto Campanhã também, oferecem um total de 6.608 lugares. Os lugares da CP são 6.514, adotando para já agora o detalhe de o Alfa Pendular tem 301 lugares sentados. E para o Intercidades foi considerado uma média de 6 carruagens por cada percurso, que normalmente não é, ou é 5 ou é 7, depende da procura, tem 438 lugares disponíveis por cada viagem, que dá um total de 6.514, menos do que os 6.608 do autocarro. Com outro detalhe adicional de as empresas de autocarros têm 128 viagens em cada sentido. Chega a haver horas do género 7, 8, 9 da manhã, 4, 5, 6, 7 da tarde, em que há autocarros a sair de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos, quer de Sete Rios, quer do Oriente. Portanto, frequência é o que não falta. E as empresas dizem que, se for preciso, as empresas de autocarros estão disponíveis para reforçar ainda mais esta oferta. E o comboio, o que é que temos visto? Uma linha do Norte completamente esgotada, que está a 90% da sua capacidade, só dá mesmo para fatores extraordinários, enquanto as empresas de autocarros florescem.
Aliás, o outro dia estava na estação rodoviária de Sete Rios e achei muito estranho um aviso que dizia vai partir da linha número tal o autocarro com destino a Porto Campanhã. Eu achei aqui muito estranho, eu estou habituado a ouvir isto é com os comboios, mas agora já acontece com os autocarros, desde que há o terminal rodoviário em Campanhã, de facto. Por tudo o que tu acabas de dizer, Diogo, daí a necessidade premente de se fazer a nova linha Lisboa-Porto, a linha de alta velocidade, porque a linha do Norte, tal como está, e por muitos remendos que se façam, não consegue ser uma linha para o século XXI, não consegue dar resposta a isto. E, portanto, se nós queremos aumentar a oferta ferroviária, se queremos que a ferrovia seja efetivamente a alternativa, esta linha tem que ser construída.
O pior...
A linha do Norte, de facto, não o permite. E já agora deixa-me só lembrar-te o seguinte. Aliás, no nosso projeto, o Viajar sobre Carris, que pode ser visto no site Viajar sobre carris.anteropires.com, onde nós estudámos a evolução dos tempos de percurso a partir de Lisboa e Porto para vários destinos no país, nós reparámos que, no caso da linha do Norte, há a forma geométrica de uma catenária. A catenária tem uma forma geométrica em que, no início, havia um determinado tempo de percurso, que depois se melhorou quando se avançou com a modernização da linha do Norte, depois estagnou durante algum tempo e depois voltou novamente a subir o tempo de percurso por quando se reiniciaram as obras. E isto porquê? Porque tudo isto tem a ver com as indefinições e indecisões e más decisões do poder político em relação à linha do Norte versus linha de alta velocidade. Recordemos que o TGV foi anunciado há 20 anos, entre Lisboa e Porto.
E já havia projetos há 30.
Certo. Mas anunciado como compromisso foi na altura do governo...
Ministro João Cravinho, se não
Ministro João Cravinho, exatamente. Foi anunciado na altura o TGV Lisboa-Porto, em 3 horas. E depois, com base nessa premissa, os governos seguintes foram desinvestindo naquilo que era a modernização inicial da linha do Norte. Porque dizia-se, com alguma lógica, bom, se vamos ter uma nova linha de alta velocidade, não é necessário, de facto, modernizar tão bem a linha do Norte. E então, acabámos nisto. Neste momento, aquilo que a IP está a fazer na linha do Norte, no âmbito do Ferrovia 2020, não é realmente uma modernização. É uma RIV. É uma renovação integral de via, basicamente é manutenção pesada. Porquê? Porque se está a repetir as mesmas decisões de há 15, 20 anos atrás, em que se diz não vale a pena apostar mais na linha do Norte porque vem aí a alta velocidade. Ora bem, convém ter presente que se a alta velocidade, se efetivamente se construir essa linha, e já só falem de Porto e Soure, nunca será antes de 2030, e vocês já conhecem o meu ceticismo. Portanto, nós vamos ter que contar com a linha do Norte por muitos anos ainda, como o principal eixo, como a principal coluna vertebral do sistema ferroviário do país. E, portanto, é necessário, efetivamente, concluir as obras o mais rápido possível, porque vamos ter que só contar com essa linha ainda durante bastantes anos.
E o pior é que, enquanto as obras não estiverem concluídas, quer o Intercidades, quer o autocarro, fazem exatamente o mesmo tempo de viagem, 3 horas e 15 minutos, entre Lisboa Oriente e Porto Campanhã. Sendo que o autocarro pode dizer, ah, é mais desconfortável, ah, é mais complicado ir à casa de banho, mas tem muitas comodidades que são muito valorizadas hoje em dia, como o Wi-Fi e ter tomadas de carregamento em todos os lugares. Ah, e é mais barato.
Mas essa é outra
porque agarrar as promoções da CP nem com 2 ou 3 semanas de antecedência. Muito complicado mesmo. Já para não falar de o autocarro, em termos de emissões, são 8,5 kg de CO2, dióxido de carbono por passageiro. O comboio são 3,29 kg de CO2 por tarde, dados da Associação Ambientalista Zero.
Olhamos para a linha do Norte, mas agora vamos focar o nosso olhar mais a Sul, porque a linha que liga a região de Lisboa ao Algarve também vai ter constrangimentos por causa das obras, Carlos, que vão obrigar à supressão de alguns comboios, substituindo-os pelo serviço rodoviário.
Se vai obrigar, não será exatamente à supressão, mas...
À supressão parcial.
Sim, à supressão parcial entre Grândola e a Foncheira, porque a linha vai estar interrompida, vai estar interditada durante o período noturno, mas é um período noturno que entra pelo fim, começa no fim da tarde e acaba já a meio da manhã quase, e que vai obrigar a que durante 3 fins de semana haja transbordos em 24 comboios. Portanto, estamos a falar de alfas pendulares e intercidades, em que os passageiros, se vêm de Lisboa, chegam a Grândola, vão ter que fazer o transbordo para um autocarro até à Foncheira, onde depois retomam a viagem de comboio até ao Algarve. Ora, isto é, no mínimo, 1 hora e meia de atraso. porque a viagem, se fosse de automóvel, eram 56 minutos. No autocarro será uma hora e picos, com mais um quarto de hora em cada estação para o transbordo. Portanto, estamos a falar de penalizar a viagem entre Lisboa e o Algarve em hora e meia. Ora, só irão apanhar esse comboio os passageiros incautos que desconheçam este transbordo, porque o óbvio é arranjar uma alternativa, não é? Agora, pergunta-se, e porquê é que isto acontece? Bom, a IP argumenta que as obras que tem que fazer nas estações técnicas entre Grândola e Funcheira para as adaptar a cruzamentos de comboios de mercadorias com 750 metros obrigam a interditar a linha durante um mínimo de 30 horas. Bom, eu não vou discutir isso, não sou especialista, mas mantenho dúvidas, ou seja, eu pergunto-me se o planeamento da IP alguma vez considerou a preocupação de não chatear os passageiros da CP e se houve de facto a preocupação de evitar que estas supressões parciais acontecessem. Porque eu recordo-me que nos anos 90 a linha da Beira Alta foi integralmente modernizada com muito poucas interdições. E portanto, será que não era possível evitar isto? Ou será que a IP vai sempre pela via mais fácil e não está para se preocupar muito em programar melhor ao pormenor, em planear melhor e evitar estes problemas? É que vão ser 24 comboios em que os passageiros, quando souberem disto, preferirão não os apanhar e, portanto, a CP vai ser muito prejudicada com isto.
E nada nos garante que, chegada a hora em que está prevista a reabertura da linha, efetivamente as obras já estejam concluídas.
Isso aconteceu na linha do Norte várias vezes. E tem acontecido, e também agora no entroncamento também, tem vida, são sucessivos atrasos em obras programadas. O que eu acho muito interessante no texto do Carlos é esta frase, que é quase lapidar, que diz que as obras são trabalhos destinados a melhorar a circulação de comboios de mercadorias. Mais uma obra by IP com zero ganhos para os passageiros.
Nada de novo, Diogo. Nós sabemos que o Ferrovia 2020 é, digamos, um corolário do PETI 3+, que era mais dedicado, de facto, ao tráfego de mercadorias. Portanto, a questão do tráfego de passageiros, a coesão territorial, tudo isso não estava presente nesse documento que o governo atual, que o governo do PS, comprou ao governo de Passos Coelho para a modernização da ferrovia portuguesa. E, portanto, sim, é verdade, a maior parte dos investimentos são para melhorar as mercadorias e não os passageiros. O exemplo supra-sumo, o exemplo máximo, é a Beira Alta. Aquela linha, não sei se vocês se lembram, que está há quase 2 anos fechada e que quando reabrir não vai ter nenhuma melhoria para os passageiros, a não ser repor os tempos de viagem que existiam antes de ela estar degradada. Porquê? Porque todo este investimento está a ser feito visando o tráfego de mercadorias. Aliás, eu até queria aqui partilhar convosco esta pequena reflexão. A linha está fechada há quase 2 anos. Todos nós sabemos que já não vai reabrir no dia 12 de novembro, portanto, está fora de questão, quer dizer, está escrito nas estrelas, já sabemos isso. E, portanto, eu pergunto-me o seguinte, se calhar o país poderia passar bem sem a linha da Beira Alta. Reparem que não aconteceu nenhuma revolução, não aconteceu nada, quer dizer, os passageiros, coitados, lá andam alguns autocarros, já arranjaram alternativas, já se desabituaram da linha da Beira Alta. As mercadorias arranjaram algumas alternativas pela Beira Baixa, outras vão de caminhão e, portanto, o país não perdeu assim tanta produtividade pelo facto de aquele corredor estrutural estar fechado há 2 anos. Eu estou convencido que, hipoteticamente, se a Beira Alta desaparecesse do mapa, que de facto não acontecia grande moça ao país. E isto é demonstrativo da pouca importância que o caminho de ferro tem em Portugal.
Eu não concordo contigo, Carlos, desculpa. Acho que as empresas de mercadorias não iam achar gracinha nenhuma a haver menos um canal de ligação à Espanha, não é?
As empresas de mercadorias, sim, a Medway e a Tacargo, sim. Mas eu estava a falar no país como um todo. E no país como um todo, se fechasse a linha da Beira Alta em definitivo, e até vou arriscar mais, vou exagerar, como é óbvio, mas, hipoteticamente, se fechasse a linha do Oeste, se fechasse a linha do Alentejo...
Tudo, talvez, tirando o eixo Braga-Faro.
Tirando o eixo Braga-Faro, de facto, neste momento, tal como estão as coisas, com a oferta que existe e com o pouco que as pessoas confiam na ferrovia, se calhar o país não perderia muito, não haveria nenhuma revolução, nem a maioria dos portugueses ficariam muito chateados, tirando, de facto, algumas pessoas mais militantes e que defendiam a ferrovia, mas de facto, neste exercício abstrato que eu estou a fazer, podíamos fechar metade das linhas em Portugal, que de facto não haveria nenhuma revolução e o país não perderia assim tanta competitividade.
Por isso é que continuamos a traçar aqui, por vezes, um cenário negro para a ferrovia e aparentemente lá fora, no discurso político, está tudo bem e pouco há a fazer, não é?
Ai, silly season, lá estamos nós.
Supressões constantes, atrasos nas obras, obras com poucos ganhos para os passageiros, já nem falo do PNI 2030, que nem sabemos bem onde é que ele anda, não é? E continuamos cá, de 15 em 15 dias, como sempre, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Até ao próximo episódio. E olha, foi um prazer ter partilhado o estúdio hoje convosco, porque não é todos os dias que nos podemos sentar à mesma mesa. Muitas vezes gravamos isto à distância e é sempre um prazer estar convosco. Aquele abraço.
Aquele abraço.
Tchau.
O Público fica no ouvido.